Então vamos. Amém, Jesus. Pai nosso que está nos céus, elevamos nesse momento nosso pensamento aos céus, a hora que nós escolhemos neste dia para estarmos aqui reunidos, para fazermos o nosso louvor, a nossa, se possível, adoração. É a hora que nós tiramos o nosso dia para estarmos juntos na casa de Deus, olhando para Deus, orando ao Senhor, crendo que os olhos do Senhor estão sobre nós, sobre este lugar. Com este pensamento que nós estamos aqui. Cada um pode ter certeza, Senhor, pode nós, apesar, Senhor Deus, de todo cansaço, de toda dificuldade, nós queremos, o nosso coração deseja a tua presença. Desejamos ouvir a tua palavra, os teus conselhos. Estamos aqui, Jesus, não somente para sermos ajudados, não somente para sermos curados, consolados, sabendo que a misericórdia do Senhor é muito grande. Temos certeza que o Senhor não leva em conta os nossos pecados, a nossa iniquidade, e nos curaria e nos consolaria independente de qualquer coisa. Mas nós não estamos aqui somente para receber do Senhor. Estamos aqui também, Senhor Deus, trazendo em nossas mãos a nossa oferta e queremos colocá-la sobre o altar do Senhor. Estamos trazendo ao Senhor Deus o nosso coração. Estamos ofertando ao Senhor Deus a nossa vida. Muito embora não somos dono dela, mas nos colocamos como oferta viva no altar do Senhor, na esperança que o Senhor nos receba, na esperança, Senhor Deus, que o Senhor não se canse de nós, que o Senhor não retire de nós teu Espírito Santo, não retire de nós, Senhor, a tua graça. Oramos ao Senhor Jesus, pedindo misericórdia, pedindo, Senhor Deus, salvação, ajuda, livra-nos, Senhor Deus, desse profundo poço em que nós muitas vezes nos encontramos, desse afogamento, dessa angústia, dessa aflição, dessa, Deus, dessa confusão que o mundo se vive. Tem misericórdia de nós, Jesus. Nós te pedimos, Pai, por amor do teu nome, abra os nossos olhos, alegra os nossos corações. Levanta, Senhor Deus, o semblante de todo aquele que está cansado, oprimido, liberta, para que o nosso louvor seja agradável, para que as nossas orações sejam agradáveis. Tem misericórdia de nós, meu Pai. Tem misericórdia de nós. Amém. Amém. Não estou ouvindo a igreja orar. Não estou escutando. Falei, vamos orar. Né, filho? Né? Então. Amém. Oh, amém.
Senhor, eu não sou nada diante do teu poder. E nem merecedor do teu imenso amor. Através do teu filho tenho livre acesso a ti, que me fez chegar aos teus pés e me humilhar diante de ti. Ó Senhor, Senhor, eu não sou nada diante do seu poder. E nem merecedor do teu imenso amor. Através do teu filho tenho livre acesso a ti, que me fez chegar aos teus pés, me humilhar diante de ti. Senhor, eu não sou nada diante do teu poder, nem merecedor, nem merecedor do teu imenso amor. Através de ti eu tenho, Jesus, livre acesso a ti, que me fez chegar aos teus pés, me humilhar diante de ti. Oh, deixa, Senhor, deixa o teu rio passar em minha vida e curar minhas feridas, sarar as minhas dores. Livra-me, ó Deus, das cadeias que me prendem. Toca em minha alma, faz em mim o teu querer. Senhor, eu não sou nada, Senhor, eu não sou nada diante do teu poder. E nem merecedor do teu imenso amor. Através do teu filho tenho livre acesso a ti, que me fez chegar aos teus pés, me humilhar diante de ti. Senhor, eu não sou nada, Senhor, eu não sou nada diante do teu poder. Nem merecedor do teu imenso amor. Através do teu filho tenho livre acesso a ti, que me fez chegar aos teus pés, me humilhar diante de ti. Deixa o teu rio, deixa o teu rio passar em minha vida e curar minhas feridas, sarar as minhas dores. Livra-me, ó Deus, das cadeias que me prendem. Toca em minha alma, faz em mim o teu querer. Deixa o teu rio, deixa o teu rio passar em minha vida. Vem curar minhas feridas, sarar as minhas dores. Livra-me, ó Deus, das cadeias que me prendem. Toca em minha alma, faz em mim o teu querer. Deixa o teu rio, deixa o teu rio passar em minha vida e feridas, sarar as minhas dores, livra-me, ó Deus, das cadeias que me prendem. Toca, rei, minha alma, faz em mim o teu querer. Senhor, eu não sou nada, Senhor, eu não sou nada diante do teu poder.
Aleluia, Senhor.
E nem merecedor do
aleluia,
teu
Jesus.
Imenso amor. Através do teu filho, aleluia, tenho livre acesso a ti,
que me fez chegar aos teus pés e me humilhar diante de ti.
Senhor, eu não sou nada,
Senhor, eu não sou nada diante do teu poder.
É verdade, Jesus.
E nem merecedor do teu imenso amor.
Oh, através do teu filho tenho livre acesso a ti, que me fez chegar aos teus pés, me humilhar diante de ti.
Deixa o teu rio,
deixa o teu rio passar em minha vida e curar minhas feridas, sarar as minhas dores, livra-me, ó Deus, das cadeias que me prendem.
E
toca em minha alma, faz em mim o teu querer. Deixa o teu rio passar em minha vida e curar minhas feridas, sarar as minhas dores. Livra-me, ó Deus, das cadeias que
me prendem.
Toca em minha alma,
faz em mim o teu querer.
Senhor, faz em mim o teu
querer.
Jesus,
Senhor,
Jesus,
amém.
Faz em mim o teu querer,
Senhor. Amém. Vamos falar. Bom. Resolveu ali? Resolveu ali? Resolveu aí? Amém. Amém. Existe um caminho, né? E Jesus disse que esse caminho era ele. Existe um caminho. E o caminho era ele. João 14, 4. Quatro, 14, 5, né? Pode começar aí. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como podemos saber o caminho? Nós não sabemos para onde o Senhor vai. Como nós podemos saber o caminho? Jesus estava dizendo que ia para onde? Vim do Pai, volto para o Pai, né? Eu vim do Pai e volto para o Pai. Eu vim de Deus e volto para Deus. O caminho que ele ia voltar para Deus, voltar para o Pai. E essa distância que existia né, entre ele e Deus, era o caminho, essa separação. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não podemos saber para onde o Senhor vai. Como podemos saber o caminho? Diz Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, presta atenção aqui. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém vem ao Pai. Ele estava falando que ele ia voltar para Deus, que ele ia voltar para o Pai, e ninguém poderia voltar, ninguém poderia chegar até Deus se não fosse passando por esse caminho, se não fosse passando por esse caminho, que é ele. Aí ele diz assim no versículo 7: se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis meu Pai, e já desde agora o conheceis e o tendes visto. Presta atenção no que nós estamos lendo. Se vós me conhecesseis a mim, também conhecerias meu Pai. Se eu conhecer o caminho, quem que eu conheci? Se eu conheci o caminho, conheci? Porque quem é o caminho? Um só para responder. Microfone, pega aí, por favor. Você responde para mim, filho, você mesmo.
Jesus.
Espera aí, então vamos começar de novo. Né, aqui, assim. Se nós conhecermos o caminho, nós conhecemos quem?
Jesus.
Jesus. Tem certeza?
Sim.
Não tem dúvida nenhuma. É isso aí, né?
É.
Por quê?
Ele anunciou que ele era o caminho.
Ele falou que ele é o caminho. Exatamente.
Isso.
E aí, se eu conhecer o caminho, eu conheci Jesus.
Amém.
E se eu conhecer Jesus, eu conheço a quem?
Deus.
Deus. Né? Então, eu vim do Pai, volto para o Pai. Voltar para Deus tem um caminho. Existe um caminho para nós voltarmos para Deus. O que que significa isso, voltar para Deus? O que que você lembra dessa questão, voltar para Deus? Voltar para Deus. Tá, Larissa? Voltar para Deus quer dizer o quê? Hã? Não. Pode pegar outro, vamos ver. Voltar para Deus. Jazinho, então vamos chegar lá. Voltar para Deus significa o quê? O que é que você lembra? Rebeca? Hã? É, dá para o Toninho ali. É bom você assim, tentar responder, porque é interessante. É interessante.
Porque um dia o homem já esteve com Deus, né?
É, e onde, hoje ele não está mais, não.
Hoje ele não está mais, aí então, é o caminho de volta.
O homem, né? Ele está com quem hoje?
Hoje é o diabo mesmo.
É?
Exatamente.
Toninho fala, diabo, assim, meio escondidinho assim. É. Meio escondidinho. Senão o diabo escuta, acha ruim, né, Toninho? Deus me livre. Então, voltar para Deus significa que nós estamos... se está falando voltar para Deus, significa que nós estamos afastados de Deus. Significa que nós estamos distantes de Deus. Existe um caminho para você voltar para Deus. Nós estamos distantes, né? Nós estamos no exílio, nós estamos no mundo, no poder das trevas, no poder de Satanás, no Deus desse século. É isso que a gente tem que entender, que entre nós e Deus, entre nós e Deus existe uma distância, né? Vamos dizer assim, botando aqui, lá em cima, né? O Deus, o Pai, lá em cima, Deus. E aqui embaixo, é para a gente entender questão de altura, mas na verdade tudo acontece aqui embaixo. Tudo acontece, a distância de nós para Deus é aqui embaixo mesmo. É tudo aqui, né? Vamos dizer assim. Deus se ausentou do mundo. Deus ficou fora do mundo, né? Aí então, nós estamos aqui embaixo. Nós vivemos aqui embaixo. Embaixo, distante. Estávamos no mundo. Tem um versículo que fala isso? Não tem um versículo que fala assim? Estava no mundo o que mais? Sem Deus. Né? Efésios? Fala, estava no mundo sem Deus. Deus não estava mais aqui. Eu não estou mais no meio de vocês. Eu não estou mais com vocês. Nós estávamos no mundo sem Deus. Mas aí, o que que Deus fez? Deus lá fala que ele enviou o Filho. Para não dizer que ele veio. Porque se ele chegasse e falasse assim, eu sou Deus. Chegasse e dissesse, eu sou Deus. E ficava muito mais difícil para nós. Né? Muito mais difícil para a gente acreditar. Então, ele veio como se fosse, como na realidade é, filho. Para ele ser filho, para ele ser um de nós, Hebreus diz que ele tinha que ter a mesma carne, ele tinha que ter o nariz no mesmo lugar do nosso, ele teria que passar pelas mesmas aflições que nós passamos, né? Ele veio ao mundo, ele teria que ser um de nós. Aí presta atenção aonde eu quero chegar. O que que ele falou? Eu vim e volto, eu venho e volto, eu vim, agora eu volto. É isso? O que que ele inaugurou aqui? Ele inaugurou um caminho. O que que é caminho? Caminho? O que que é caminho? Aquelas mesas compridas, né? As mulheres costumam bordar ou fazer um, chama caminho de mesa, é isso mesmo? O que é que chama caminho de mesa? Hã? Liga uma ponta à outra, né? Então, caminho é aquilo que liga uma coisa à outra. Goiânia, Anápolis. Goiânia, Brasília. Né? O caminho, ele pode ser assim, pode ser assim, pode ser assim, né? Entendeu? Então, para cada um de nós, existe uma distância entre nós e Deus. Vocês concordam? Vocês entendem que uma pessoa pode estar mais perto do que Deus do que outra? Então, ela pode, daqui para Brasília, está lá longe, né? Mas quem estiver em Anápolis já fica mais perto de Brasília. Certo? Então, cada pessoa está separada de Deus, um caminho, uma distância. Pode ser maior ou pode ser menor. Não é isso? O caminho vai ficando cada vez mais próximo. O caminho vai ficando cada vez mais estreito, aliás, mais pequeno, na medida que você, se você se aproxima de Deus, aí o caminho vai ficando mais perto, mais perto. Vai ficando mais perto. O que que a gente tem que fazer para poder aproximar de Deus? Diminuir essa distância, né? Esse caminho, ele é Cristo, né? O caminho é Cristo. O caminho é Jesus. O caminho é Deus. Quanto menor esse caminho para Jesus, que distância que tinha? Ele começou grande. Porque quando Jesus nasceu, criança, menino, pequeno, ele, o que que ele fez? O que que ele fez quando era pequeno? Mãe, a senhora não sabia que eu tinha que fazer o que eu precisava de fazer, as coisas do meu pai, que eu precisava de... Falou isso? Então, desde pequeno, a preocupação dele era... Era o pai. A preocupação dele era Deus. Então, ele foi estreitando esse caminho. Ele foi estreitando esse caminho até que chegou ao ponto em que ele falou o quê? Eu e o pai somos um. Ou seja, não tinha mais. O caminho já tinha. Não tinha mais distância entre ele e Deus. Amém? Eu estou trazendo isso para a igreja para mostrar para vocês que a situação é igualzinho, é igual para nós. Amém? Cabe a você. Endireitai-vos vossos caminhos e voltemos ao Senhor, né? Então, e voltemos ao Senhor, endireitai os caminhos, vamos voltar para Deus. Quanto menor for a distância entre você e Deus, menor também vai ficando o caminho. Então, eu e o Pai somos um. A vontade de Deus é que todos nós cheguemos a esse ponto. Bom, até aqui tudo bem? O que está bem? O que você entendeu? Né? Nós entendemos que existe entre nós e Deus uma. Você tem ideia disso? Você acha que a sua. Você acha que a sua distância para Deus ainda é grande ou você acha que ela está tornando menor cada dia? Ainda está grande ainda? Cleito, o que você acha, Cleito? Está grande? E você não está preocupado com isso não? Você está... Está emagrecendo cada dia mais? Será que a gente tem essa preocupação, né, Toninho? Jesus tinha? Tinha. Deu para entender, então? Até que ele vem e fala, né? Disse-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai. Mostrando o Pai, era como se ele estivesse mostrando o caminho. Jesus disse, eu vou voltar para o Pai. Onde é que está o Pai? O Pai está ali. Então agora eu sei o caminho, né? O caminho é esse. Ele disse assim, estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido. Não conheceu? Se não conheceu Jesus, não conheceu o caminho e não conheceu também a Deus. e continuou no mundo sem Deus. Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Não crês tu que eu estou no Pai e o Pai está em mim? Que as palavras que eu vos digo não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Então, buscando a Deus, o que é que eu vou achar? Buscando a Deus, o que é que eu vou encontrar? Buscando a Deus, eu vou encontrar Jesus. E o dia que eu encontrar Jesus, eu achei o caminho. Amém? Então, se nós estivermos com dificuldade, estivermos perdidos, estivermos confusos, é porque nós ainda não encontramos o caminho. Está faltando o quê? Vamos repetir? Buscando a Deus, eu encontrei. Encontrando Jesus, eu achei o caminho. Né? Se nós estamos perdidos, confusos, etc., está nos faltando? Isso, mais alto. Buscar a Deus. Buscar a Deus. Nós precisamos buscar a Deus. O que é que nós vamos encontrar? Agora mesmo eu falei, buscando a Deus, eu encontrei Jesus. Você não acha, você não vai encontrar Jesus nunca se você não resolver buscar a Deus. Buscar-me-eis e me achareis. Buscar Deus, você vai encontrar. Eu vou repetir 10 vezes, amém? Eu vou falar 10 vezes para você, ninguém reclamar. Então vamos, né? Eu vou falando aqui até vocês começarem a falar também. Buscando a Deus, eu encontrei Jesus. Amém? Encontrando Jesus, eu achei o caminho. Eu estava perdido, eu estava sem Deus, eu estava confuso. E aí eu comecei a buscar a Deus. Encontrei Jesus. Achei o caminho. Amém? Vamos repetir? Falta só 8. Buscando a Deus. A igreja, se ela não buscar a Deus, ela não vai encontrar Jesus. E não vai achar o caminho. E vai continuar perdida. Estava no mundo perdido, sem Deus. Tem uma música que fala, perdido, sem Deus, agora, né? Agora, parece que agora estou tendo. Mas por aí assim, né, mano? Se não tem, manda fazer, viu, mano? Estava no mundo sem Deus. Por que que estava sem Deus? Porque não buscou a Deus. Tem que buscar a Deus. Amém? Isaías 31. Versículo 1. Isaías 31, versículo 1. Ai dos que descem ao Egito a buscar socorro, estribam em cavalos e têm confiança em carros e nos cavaleiros, porque são poderosíssimos, e não atentam para o Santo de Israel e não buscam a Deus. Não buscam a Deus. Nós, o grande problema nosso é esse. A gente está aqui embaixo, Nós não conhecemos a Deus, nós não sabemos como é que é a vida com Deus. A gente não sabe como que é a vida com Deus. O que nós sabemos é como que a gente vive aqui, que é a vida que nós vimos os nossos pais viverem, que nós vimos os nossos avós viverem. Nós não conhecemos, nós não sabemos como é viver com Deus. Vocês concordam? Jesus sabia como viver com Deus. Ele encontrou isso. Ele teve uma vida muito diferente da nossa. Ele não precisava de dinheiro como nós precisamos de dinheiro. Ou precisava? Amém? Então, por que que nós buscamos dinheiro? Por que que nós corremos atrás do dinheiro? Por que que nós levamos uma vida muito difícil por causa do dinheiro? E por que que nós precisamos tanto de dinheiro? Por que que vocês acham que a gente precisa tanto de dinheiro? Ninguém vai falar. Tem medo de falar e errar. Por que que nós precisamos tanto de dinheiro? Hã? Não, nós precisamos tanto de dinheiro é porque nós resolvemos os nossos problemas com dinheiro. Não busca, não vai atrás de dinheiro não, para você ver. Você não resolve os seus problemas, não é com dinheiro? É ou não é?
É.
Se você pode, às vezes, não resolver com o seu, mas se resolve com o do Toninho. Você resolve o seu problema com o dinheiro dos outros. Então é a mesma coisa. Né? Então, por que que nós precisamos tanto de dinheiro? Tem pessoa, não, eu não preciso de dinheiro. Por quê? Porque eu pego dinheiro dos outros. Aí não funciona. Não, nós precisamos tanto de dinheiro. Nós precisamos de dinheiro, mas não é pouco não. Vocês concordam? É um saco sem fundo. Quanto mais dinheiro você põe, ali eu tenho. E por que que nós precisamos tanto de dinheiro? Não é o dinheiro que resolve os nossos problemas? Não é? Aí a gente sai atropelando, a gente sai, sabe, quebrando, falando, pecando, se for necessário, faz o que o diabo, por causa do dinheiro, vende a alma, a prestação, vende. É, se der um preço bom, nego vende. Por causa do dinheiro. Por quê? Porque o dinheiro aqui resolve os nossos problemas. Mas por que que o dinheiro resolve os nossos problemas? Por que que é só o dinheiro que resolve os nossos problemas? Porque nos falta quem resolve. Nos falta quem resolve. Mas enquanto Deus não resolve, amém? Vocês concordam? Ou vocês vão sair daqui depois falando bobagem lá fora? Por que que nós precisamos tanto de dinheiro? Porque ele resolve os nossos problemas. E por que que ele resolve os nossos problemas? Porque quem resolve, quem poderia resolver os nossos problemas, nós estamos distante dele. Quem poderia resolver? Nós estamos longe. É a razão do nosso sofrimento, a razão da nossa luta. Então a igreja, ela acredita nisso que eu estou falando. A igreja acredita. E ela então sofre. A igreja sofre porque ela não quer resolver o problema dela com dinheiro, mas ela é obrigada a resolver com dinheiro. E isso faz com que ela realmente sofra. Então a igreja ela vai estreitando esse aqui, ela vai diminuindo. Cada dia que passa, nós temos que precisar menos de dinheiro e mais de Deus. Se nós entendermos isso, que quanto mais nós aproximarmos de Deus, o que, que vai acontecer? Nós vamos precisar de menos dinheiro e mais de Deus. Amém? O caminho vai ficando até chegar ao ponto de você ser um com Deus e não precisar realmente como Jesus. Jesus não precisava. Ele falou para Pedro: vai lá, corta o peixe, tira o dinheiro, pega o peixe, abre o peixe, tira o dinheiro e paga a água, a luz, paga o que você tiver que pagar. Jesus não precisava de hospital, Jesus não precisava de, sabe, de comida, não precisava de, né? Mas levar uma vida daquela, o que vocês acham? Não é muito difícil? Hã? Levar uma vida daquela que Jesus viveu, não é muito difícil, não? Porque o gostoso é ter o dinheiro. O gostoso é... Não é não? É enfiar a mão no bolso e falar quanto é. Tanto. Amém? O gostoso é comprar o mais bonito. Comprar o maior, comprar o mais... chique, é gastar o dinheiro, isso que é gostoso. Mas para gastar o dinheiro eu preciso ter. Ai dos que descem ao Egito para buscar socorro. Todo dia nós estamos fazendo o quê? Buscando socorro. Aonde? No Egito. Nas trevas, no mundo. Nós estamos buscando socorro. Por quê? Por que que nós estamos buscando socorro no mundo ainda, Toninho? Hã? É porque a distância ainda é assim, ó. Nós estamos buscando socorro no mundo porque não tem outro jeito, gente. Amém? Não tem outro jeito. Na falta de tu, que eu posso fazer? Mas eu vou chorando, eu vou triste. Eu vou triste, porque eu poderia resolver isso sem dinheiro. Eu poderia resolver isso sem dinheiro. Mas não fui capaz. Eu tive que botar a mão no bolso, eu tive que passar o cartão. Eu tive que fazer alguma coisa. Tomar o dinheiro emprestado no banco. Porque eu não fui capaz de resolver sem o dinheiro. E o que Deus quer é que a gente não necessite mais de ir lá no Egito buscar o socorro. Deus quer que nós cheguemos ao ponto de não necessitar mais do mundo. Mas vocês concordam que já dá para perguntar alguma coisa? Já dá para perguntar a vocês? Já dá para perguntar alguma coisa, não dá? Ou não? Os mesmos, pode ser os mesmos. Dá não para perguntar não? Nada? Jesus de Nazaré. Será que então não entendeu? Ninguém vai falar nada? Fala de medo. assim, então, por, assim, aí não sei o que tal. Eu quero que você não concorda comigo. Quero que você fale de um jeito. Ele está querendo um microfone aí, ó. Secretário.
Oi, ainda presta. Irmão, concordar não tem como discordar. Eu, pelo menos, eu concordo 100% com o senhor. Agora, assim, se perguntar alguma coisa me veio na mente aqui, né?
Isso.
Será então que, enquanto eu estiver distante de Deus assim, eu sempre vou. Vai me restar realmente pedir socorro ao mundo?
Vai. Muito bem, boa pergunta, essa que eu queria fazer também. Mas faz mais alto. Levanta, você levanta.
Falar mais alto. Mas, assim, enquanto eu estiver distante de Deus, vai me restar, então, sempre que eu precisar, ter que ir pedir socorro no mundo?
Vai. Porque se você estiver distante de Deus, Ele não vai ouvir, Ele está longe. Né? O povo estava lá no Egito, viveu no Egito 400 anos e não precisava, e foi ficando cada vez mais distante. Quanto mais distante eles ficaram de Deus, mais escravos do Egito eles se tornaram. E chegou um momento em que eles começaram a clamar, gritar. Aí Deus falou: ó, parece que está tendo um barulhinho ali, ó. Vai lá, ô Miguel, vê o que está acontecendo. E era o povo de Deus querendo a ajuda de Deus, mas estava muito longe. Estava muito longe. Então, daqui um pouco tem outra pergunta que você tem que fazer. Né? Repete a pergunta.
A pergunta é: enquanto a minha distância de Deus é grande assim, eu preciso estar recorrendo ao mundo quando eu precisar?
É. É assim. E eu, você como cristão, vendo essa situação, Dimitri, você fica satisfeito, fica feliz? Você percebendo que você cada dia mais está envolvendo com o mundo e ficando mais distante de Deus, e você sabendo que não é o ideal. A gente sabe que não é o ideal.
É porque parece assim, parece então que eu nunca vou chegar a ser um com Deus. Parece que vai só o contrário.
É.
Quanto mais eu recorro ao mundo, parece que mais aumenta a distância, e aí não tem jeito.
Não, infelizmente parece que a gente vai acomodando.
Isso, é.
Né? E assim, pelo que o senhor está falando aí, a gente vai percebendo que é um problema sério.
É sério?
É uma situação muito. Porque quanto mais você vai ganhando dinheiro, mais você vai resolvendo aqui, vai descendo para o Egito. Igual o Fabrício falou, nós estamos morando no Egito já. Não é nem descendo para ele mais.
É.
Então, é uma dificuldade que a gente tem. Eu não sei nem o que a gente vai fazer, né? Eu mesmo. Porque vai acomodando, você vai resolvendo suas coisas aqui. A não ser que seja um caso muito grave, que você não tem como recorrer ao Egito. Aí você vai até Deus. Mas isso não é o ideal.
Pois é. E nesses casos graves que a gente vai até Deus, esse, como você está falando, os casos graves que nós vamos até Deus, vai ficando cada vez também mais distante, né? Vai chegar um momento que Deus está tão longe, né?
É igual o senhor falou, o ideal agora é a gente buscar a Deus, né, para a gente conhecer a Jesus e entrar no caminho e esforçar para continuar buscando a Deus.
Isso.
Continuar buscando a Deus.
Então, aquela que eu falei que ia falar 10 vezes, falei duas, agora vamos para a terceira. buscando a Deus, eu encontrei Jesus. Encontrando Jesus, eu achei o caminho. Achei o caminho. Pronto. Você estava perdido. Perdido. Achou o caminho, deixou de estar perdido. Eu já contei aqui uma história que uma vez, lá no acampamento do quartel, eu e um soldado fomos saindo para poder pegar piqui no cerrado, perdemos. E tinha que voltar para o acampamento. E eu com tanta coisa lá no acampamento para fazer, e perdido com esse soldado, perdido. Nós ficamos perdidos. E o soldado carregando um saco de piqui, né? Por fim eu falei, Pedro, joga esse piqui fora, rapaz. Joga esse piqui fora, porque ele estava num saco de piqui, eu vi que ele não estava aguentando mais. E nós ficamos perdidos. Rapaz, você não pensa numa coisa tão ruim, que é? A gente vai rodando, rodando, parece que faz um círculo, né? Você, parece ter um lado da gente que é que você vai andando, você vai rodando assim. Então depois do fim você sai no mesmo lugar. Interessante. Quando eu vi, eu falei, nós passamos por aqui, ó, está tudo amassado aqui, ó, nós passamos por aqui já. Aí tomamos uma decisão lá para poder. Nós ficamos umas 3 horas perdidos no cerrado. É a mesma coisa num deserto, você perde mesmo. Achou o caminho, aí de repente nós encontramos uma estrada de chão, nós encontramos uma estrada de chão, né? Aí nessa estrada de chão, ou ia para a direita ou ia para a esquerda. Poderia ir para a direita e distanciar mais, poderia ir para a esquerda e distanciar mais. Falei, vamos escolher uma, né? Vamos tocar para cá. Aí começamos naquela estrada, andando naquela direção. Aí veio um, ia passando um caminhão do exército, e nós paramos o caminhão, e o caminhão nos levou até o acampamento. A gente fica perdido até o dia que você acha o caminho. Não adianta, então. Se você não achar, não encontrar realmente o caminho, agora eu sei em quem eu tenho crido, agora eu sei o que, que eu quero, agora eu sei a direção, agora eu sei para onde eu vou, né? Eu não estou mais perdido. Eu achei o caminho. Que coisa boa, que felicidade. Você achar o caminho. Agora é preciso só andar. Mas vamos falar a quarta vez? Como que eu achei o caminho? Buscando a Deus. Amém? E aí Jesus falou, ninguém vem ao Pai, ninguém vem até Deus, mas eu quero é Deus, eu quero é Deus, eu quero buscar é Deus, né? E o pessoal queria, não, você vai ser pastor, falando, eu não quero ser pastor, eu quero Deus. Mas você vai, né? Um vereador lá de Coxim me deu o dinheiro para mim montar uma igreja. Ele era muito rico, dinheiro para montar. Ele falou, eu não quero, Barroso que ele chamava, eu não quero, eu quero Deus. E foi buscando a Deus que eu encontrei Jesus. E para mim foi a maior achado, a maior alegria, a maior felicidade para mim foi ter achado, ter encontrado Jesus. Amém? Hoje eu falo de Jesus com a boca mais boa. Eu achei, eu encontrei Jesus. Encontrando Jesus, achei o caminho. Daqui um pouco vai a quinta. Nós fomos na quarta. Amém? A igreja não vai mais esquecer de que, buscando a Deus, você encontra Jesus. Encontrando Jesus, você acha o caminho. Amém? Mas não é, isso é tremendo. Isso é tremendo. Depois que eu acho o caminho, depois que eu achei o caminho, eu começo a examinar o caminho, eu começo a ver, mas que caminho é este? Que caminho é este? Meu Deus do céu, eu nunca imaginava que esse caminho fosse assim. Mas enquanto eu não cheguei aqui, como é que eu ia falar do caminho? Né? As pessoas, lá nos dias de Jesus, muita gente falava mal do caminho. Por quê? Porque não conhecia o caminho. Aí falava mal do caminho. A gente chega e vê o caminho e entende que o caminho realmente não é para qualquer um, não. Ele é um caminho, é uma coisa para exatamente para poucos. Amém? Isaías 35. Versículo 8. Isaías 35, versículo 8. Bernardo, por favor. E ali haverá um alto caminho.
E ali haverá um alto caminho, um caminho que se chamará o caminho santo. O imundo não passará por ele, mas será para aqueles, os caminhantes, até mesmo os loucos não errarão.
Repete.
E ali haverá um alto caminho, um caminho que se chamará o caminho santo. O imundo não passará por ele, mas será para aqueles, os caminhantes, até mesmo os loucos não errarão.
Então, buscando a Deus, eu encontrei Jesus. Tendo encontrado Jesus, eu achei o caminho. E vi que o caminho era um caminho reto. 6. Nós já falamos 6 vezes. Né? Falta 4. E buscando a Deus, eu encontrei Jesus. Encontrando Jesus, eu achei o caminho. E nesse caminho, eu vi que o caminho era um caminho reto. Era um caminho santo. Era um caminho perfeito, um caminho justo, como nós estamos falando de justiça nesses dias. Isso aqui é um adendo à palavra que nós estamos falando sobre justiça. O caminho era um caminho justo. Não tem como você entrar nele se você não for disposto a seguir o caminho. Se você não for disposto a se santificar, se justificar, chegar até Deus, você precisa estar disposto a chegar até Deus. Ali haverá um alto caminho, um caminho santo, que se chamará caminho, um caminho que se chamará caminho santo. O imundo não passará por ele. Por que que o imundo não passa? Porque o imundo não conhece a Deus. Amém? O imundo não buscou a Deus. Porque se ele tivesse buscado a Deus, também o imundo acharia o caminho. Mas ele não buscou a Deus. Ele quis entrar no caminho de qualquer jeito. Ele quis entrar no caminho de qualquer jeito. Não dá para entrar. Não dá. Por quê? Porque o caminho é um caminho reto, justo, santo. É um caminho estreito. A porta é apertada, o caminho é estreito. Para andar nesse caminho, então, precisa ter fé. precisa ter perseverança, precisa ter muita vontade, amém? Precisa renunciar muitas vezes a si mesmo, né? Tem que deixar isso, tem que deixar aquilo, tem que... O caminho, ele é muito difícil. Olha o 35, no começo do capítulo. O deserto e os lugares secos se alegrarão disto. E o ermo exultará e florescerá como a rosa. Quando eu cheguei no caminho, o que, que eu vi no caminho? Um deserto. O que, que eu vi no caminho? Lugares secos. Amém? Mas, pela fé, o que, que eu vi no caminho? Quem chegou para Jesus e viu em Jesus e quis ser igual a Jesus? Quem viu Jesus e quis ser igual a Jesus? Ninguém, meu filho. Ninguém. Ninguém queria. Muito pelo contrário. Né? Pedia a Deus para ter misericórdia dele. E, no entanto, ele era o caminho. Você olhando aquele caminho, o que, que você ia olhar nele? Você ia ver o quê? O deserto. Você ia ver sequidão. Você ia ver dor, você ia ver tristeza, você ia ver o caminho, aquele caminho. Não, não vou entrar naquele caminho, não. Amém? Mas, de repente, foi no caminho que você acreditou, que você entrou, que, de repente, os lugares secos se alegrarão. O ermo exultará e florescerá como a rosa. De repente, né, onde é que vai acontecer o milagre? Aonde vai encontrar a bênção, a verdadeira bênção? No caminho. Mas quando você chegou no caminho, o que, que você viu? Lembra daquela nossa visão, daquele sonho nosso, além das mangueiras? Nós, ali, até nas mangueiras, as mangueiras eram um lugar, já contei 10 vezes, né? Vamos falar mais ou menos. Era um lugar onde tinha muitas mangueiras, e as mangueiras eram tão grandes que elas se uniram, as copas se uniram. E eles cortaram por baixo, certinho assim, né? A mangueira não fica assim, por baixo? Porque os gados entram por baixo e ficam comendo as folhinhas, fica tudo certinho assim embaixo. Como se fosse uma casa. Que lugar mais gostoso, fresquinho. O sol não entrava ali, né? Eles fecharam em volta com... E ali formou um ginásio, uma coisa assim. E eles dividiram lá embaixo, certo? Tinha alojamento, tinha cantina, tinha tudo lá embaixo daquelas mangueiras. E foi lá que estava reunida uma igreja, e eu vi muita coisa lá, né? Quando eu estava buscando a Deus. Amém? Eu fui até nas encruzilhadas, buscando a Deus. Amém? Na testemunha de como é que chama? Testemunha de Jeová. Fui procurando, buscando a Deus. Na tem outros lugares aí, buscando a Deus. Mas lá de baixo, tranquilo, gostoso, uma sombra, beleza, muita coisa acontecia. E a pergunta que eu fiz para Deus, quando eu vi tudo aquilo, eu falei: Senhor, é aqui? É aqui que nós temos que... É aqui que a gente vai encontrar Deus? É aqui que está o povo de Deus? Né? Eu confesso para vocês que eu fiquei impressionado com o que eu vi. Mas depois eu vim para casa pensando, perguntando. Eu tive um sonho e Deus naqueles dias me deu um sonho mostrando para mim que ele queria que alguém, queria uma igreja que fosse além das mangueiras. E no sonho eu via que o caminho terminava nas mangueiras. Interessante, o caminho que existia terminava nas mangueiras, né? Então as mangueiras estavam aqui, as mangueiras estavam aqui nesse lugar assim, né? As copas formando lá, tá? Aí as mangueiras lá embaixo, aí tinha uma cerca de arame aqui e a gente vinha caminhando um atrás do outro, passava, não entrava aqui não, passava aqui direto assim, ó. Chegava aqui, atravessava o arame, já começou a dificuldade, foi aqui enfiar debaixo do arame, todo mundo tinha que passar debaixo do arame. E aqui tinha um morro. E aí não tinha caminho, não. Não tinha caminho, não. Ela... Aquele trem seco. Cascalho, pedra. Aquele negócio seco, né, tal, etc. E nós tivemos que abrir um caminho, aventurar, pisar. Então não era um caminho que oferecia... Por que que nós não passamos aqui debaixo da mangueira? Hã? Por que que Deus não deixou a gente passar debaixo da mangueira? Espera aí, devagar, um só. Hã? Dá o Eric lá.
Eu ia parar lá, né? Ia achar tão bom, isso. Não ia querer sair.
Isso. Se a gente chegasse até, passasse aqui, Paulo Júnior, a gente ia ficar aqui. Eu quase fiquei lá dentro. Com o que eu vi, coisa de, assim, de manifestação, de poder, tal, etc. As coisas que eu vi aqui debaixo da mangueira, eu confesso para vocês que eu balancei, né? Eu estava ainda buscando a Deus, encontrei Jesus, encontrando Jesus, eu achei o caminho, achei o caminho. Só que o caminho, hã? Só que o caminho que eu achei, só Deus sabe. Só quem passa por ele sabe. Só que Deus mostrou que ele está além das mangueiras. Então, todas as religiões, todas as denominações, vem até aqui. Daqui para frente é um caminho virgem. Daqui para frente não era um. Era interessante. Não tinha caminho. E sabia que a direção era aquela. Amém? E outra coisa, um atrás do outro, era assim, ó. Não vinha de montão, não, vinha um atrás do outro. Amém? Para um bom entendedor, um pinga letra. O que que eu falei no começo da reunião? Eu falei no começo da reunião que cada um de nós vai buscar a Deus, vai encontrar realmente Jesus, vai achar o caminho, e você, perseverando no caminho, você vai ver que o caminho realmente não é um caminho santo, é um caminho para o povo de Deus. Versículo 3 do 35. Confortai as mãos fracas e fortalecei os joelhos trementes. Debaixo da mangueira? Debaixo da mangueira, o que tinha de rede lá debaixo da mangueira? Dizei aos turbados de coração, esforçai-vos. Aonde estão os turbados de coração? Aonde você vai encontrar? Isso. Esforçai-vos, não temais. Eis que o vosso Deus virá com vingança. Calma, paciência. Amém? Quem está no caminho, ele vai encontrar os turbados de coração. Quem está no caminho, ele vai encontrar os cansados, os querendo joelho tremendo. Ele vai encontrar pessoas querendo sair do caminho. Ele vai encontrar pessoas realmente desanimando e tá muitas vezes falando mal do caminho. Falando mal do caminho, sem esperança. Vai encontrar, essas são as pessoas que nós vamos encontrar. Nós vamos encontrar os coxos, os mudos. Você não vai encontrar esse povo nos palácios dos reis. Você não vai encontrar lá. Não vai. Você vai encontrar aquele que está oprimido, abatido. Aonde? Amém? Isaías 58. Versículo 1. Renato. Clama em alta voz. Demora não, Renato. Vamos lá.
Clama em alta voz. Não te detenhas. Levanta a tua voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão.
Então, porque anuncia ao meu povo a sua transgressão. Quem está debaixo da mangueira? Quem está debaixo da mangueira, ele acha que ele já chegou, que ele está salvo. Ele está debaixo da mangueira, ele está salvo. Jesus Cristo me salvou, me tirou do lamaçal, me colocou aqui debaixo desse lugar tão gostoso, feliz. Amém? Ele, falar que ele tem pecado, falar que ele está errado. Amém? Clama em alta voz, não te detenhas. Levanta a tua voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e a casa de Jacó os seus pecados. Toda reunião nós estamos chamando a atenção de vocês, não é não? Toda reunião nós estamos cobrando um pouco mais. Não é assim? Toda reunião a gente não está cobrando um pouco mais da igreja? Apertando, exatamente, abrindo os olhos da igreja para que ela não se conforme com o mundo, para que ela não descanse. Não é hora ainda. Versículo 2. Aqui, ó, interessante. Né? Fala com o meu povo, anuncia a eles os seus pecados, etc, etc. Versículo 2. Todavia, me procuram dia a dia. Nós estamos procurando a Deus, nós estamos buscando a Deus. Todo mundo aqui eu sei que está buscando a Deus, está ou não está? Mas tem que ouvir. Mas tem que ser chamado, tem que ser corrigido. Porque ele fala, todavia me procuram cada dia, tomam prazer em saber os meus caminhos, como um povo que pratica a justiça e não deixa o direito do seu Deus. Perguntam-me pelos direitos da justiça, tem prazer em se chegar a Deus. Olha que coisa tremenda. É vocês que estão aí querendo chegar até Deus de qualquer jeito, não é não? Tem prazer, tem vontade de chegar até Deus. E chegando até Deus, vocês buscando a Deus, encontrando Jesus, achou o caminho, não está mais perdido. Amém? A gente está perdido enquanto não achou o caminho. Então, amém? Agora, eu não sei se o ex, como é que chama o ex? Vai dar o caminho para você, não sei. Eu não confio, não vamos confiar no ex. Né, Toninho? Não, depois chega na hora, eu ponho de um ex. Aí chega na hora, eu vou botar no ex, eu vou chegar lá. Não, amém? O caminho, amém, gente? Olha, põe isso no seu coração, ponha isso no seu coração. E o que é que nós vamos fazer mais? Nós já fizemos até agora, nós vamos fazer melhor. Tem prazer, nós temos prazer em buscar a Deus, e nós vamos fazer isso, amém? Porque o nosso objetivo é o caminho. O que interessa para nós é aquele que, o caminho que vai nos levar até Deus. Amém? Tudo que nós falamos, você vai pensar, vai analisar direitinho, você vai ver que tudo que nós falamos está nas Escrituras, estão nas Escrituras, tá? Amém. Vamos orar? Firme, eu não vou lá não. Amém, Jesus. Pai nosso que está nos céus, Senhor, como nós oramos no começo e queremos orar novamente, queremos dizer ao Senhor, Jesus, que o Senhor nos enche de alegria. Que o Senhor nos dá realmente prazer quando o Senhor nos fala claramente, quando o Senhor nos fala a verdade. O Senhor é realmente o caminho. O Senhor é a verdade. O Senhor é a vida. Buscando a Ti, nós encontramos o caminho. Foi buscando ao Senhor, Jesus, que nós nos convencemos que nós precisamos de Deus. Foi buscando ao Senhor Jesus que nós entendemos que a nossa vida está com o Senhor. O dia que o Senhor se manifestar, a nossa vida também se manifestará. Nós foi buscando ao Senhor que nós conhecemos a verdade. Foi conhecendo ao Senhor Jesus que nós aprendemos muita coisa. Nos deu força. Nos tem dado, Senhor, a nós, Jesus, fé. Muita fé, muita força, Senhor, para entender que enquanto o Senhor não vem, enquanto nós ainda não chegamos no lugar desejado, ainda recorremos, temos recorrido ao mundo quando o Senhor, como o Senhor nos mostrou. Nós temos recorrido ao mundo, mas não é, na verdade, o nosso prazer. Não é, Senhor, na verdade, aquilo que nós queremos. Enquanto nós estamos aqui neste mundo, pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nós. Não retire de nós o teu Espírito. Não retire de nós a tua graça. Deixa que nós, Senhor Deus, lutemos e perseveremos em andar nesse caminho que o Senhor nos tem mostrado, para chegarmos até o Senhor, até Deus, que é a nossa esperança, Senhor. Voltar para Deus, voltar para o lugar santo, voltar, ó Deus, para o teu reino, voltar, ó Deus, para este céu maravilhoso que o Senhor nos criou, Jesus. Louvado seja o Senhor, Jesus. Nós te agradecemos, Pai, por tudo o que o Senhor nos tem dado, o Senhor nos tem feito, em nome de Jesus. Amém.
Às vezes, meu Jesus, eu olho ao lado, não te vejo preocupado, sinto a noite me cercar. Começo a contar as minhas perdas, a notar as minhas dores, quanto não posso te ver. Imenso que me falta no caminho, e percebo que sozinho eu não sei como chegar. Às vezes, meu Jesus, eu olho ao lado, não te vejo preocupado, sinto a noite me cercar. Começo a contar as minhas perdas, a notar as minhas dores, quando não posso te ver. Imenso que me falta no caminho, e percebo que sozinho eu não sei como chegar. Te peço pra ficar, tenho tanto a perguntar, quero tanto te ouvir. Te peço pra ficar, aprendi a te amar, como vou viver sem ti? Te peço pra ficar, tenho tanto a perguntar, quero tanto te ouvir. Te peço pra ficar, aprendi a te amar, como vou viver sem ti?
Às vezes, Senhor,
às vezes, meu Jesus, eu olho ao lado, não te vejo preocupado, sinto a noite me cercar. Começo a contar as minhas perdas, anotar as minhas dores, quando não posso te ver. imerso que me falta do caminho, e percebo que sozinho eu não sei como chegar. Te peço pra ficar, tenho tanto a perguntar, quero tanto te ouvir. Te peço pra ficar, aprendi a te amar, como vou viver sem ti? Te peço pra ficar, tenho tanto a perguntar, quero tanto te ouvir. Te peço pra ficar, aprendi a te amar, como vou viver sem ti? Como vou viver sem ti?
Amém.
Quero tanto.
Eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Como nós podemos viver? Quando nós encontramos uma coisa, nós encontramos, achamos todas as outras. Nele estava a vida. Nele está a vida. Ele é o céu. Ele é o nosso Deus, nosso Senhor, nosso Salvador, nosso Ajudador. É o Espírito que nos guia. É o Deus que nos ama. Esse é o caminho. Busquem a Deus. Abraça seu irmão. Nós estamos encerrando em nome de Jesus.